principais informações do dia que se encerra. Começa agora, programa Ponto Final.
Boa tarde, está começando o Ponto Final dessa segunda-feira. Hoje é dia 18 de março de 2019. Estamos ao vivo para a Rádio Som Maior FM e também no portal 48.com.br. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina anunciou hoje uma campanha de vacinação contra a febre amarela, campanha que terá início na próxima quarta-feira, dia 20. Durante essa campanha, que se estende até o dia 20 de abril, todos os catarinenses com mais de 9 meses de idade, então basicamente todos os catarinenses, deverão procurar uma unidade de saúde para a vacinação contra a doença. Um dos fatores que motivou essa ação, essa campanha da Secretaria de Saúde do Estado, foi o registro de imunização de apenas 56% do público-alvo, muito pouco frente à meta, que é de 95%. Outro fator que foi preponderante foi uma morte por febre amarela registrada há menos de 2 semanas, no dia 7 de março, no Paraná. Um homem, trabalhador da zona rural da cidade de Morretes, que não tomou a vacina, acabou vitimado pela doença. Segundo a Vigilância em Saúde do Estado, o aparecimento de casos no estado vizinho significa que o vírus, antes em São Paulo, está descendo e pode chegar a qualquer momento em Santa Catarina. A febre amarela é uma doença grave que pode levar à morte em cerca de 1 semana se não for tratada rapidamente. Ela é causada por um vírus transmitido pela picada do mosquito e tem como sintomas o início súbito de febre, calafrios, dor de cabeça intensa, dores nas costas, dores no corpo em geral, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza. Nos casos graves, a pessoa pode desenvolver complicações como coloração amarelada da pele ou da área branca dos olhos, hemorragia, principalmente no trato gastrointestinal, e, eventualmente, choque e insuficiência de múltiplos órgãos. Então, reforçando, a partir de quarta-feira, dia 20, campanha estadual, campanha da Vigilância Epidemiológica do Estado de Santa Catarina para vacinação contra a febre amarela. O público-alvo são os catarinenses acima de 9 meses de idade. Então, todos os catarinenses devem ser vacinados, todos devem procurar a sua unidade de saúde para vacinação contra a doença. A imunização está registrada no estado em 56%, mas a meta é de 95%, e um dos fatores motivadores é que houve registro de morte por febre amarela em Morretes, município no estado do Paraná, ou seja, a febre amarela que estava em São Paulo, tinha registro apenas em São Paulo, agora já tem registro no Paraná. Nesse caminho, o próximo estado é Santa Catarina, então é importante a vacinação. Esse é um dos destaques do Ponto Final de hoje, que terá também. Delor Lessa, boa tarde, o seu destaque para hoje.
Boa tarde, Arthur. Meu destaque para hoje é o seguinte: reunião da ANREC hoje, reunião convocada pelo presidente da ANREC e diretor executivo, Salvar e Araceli Casagrande. Reunião discutiu prioridades da região, chamou deputados, a ANREC chamou os deputados prefeitos para discutir as prioridades da região. Apareceram 2 deputados estaduais, 2 apenas e 2 federais, 2 deputados estaduais. Discutiram prioridades e falaram na criação de um plano de desenvolvimento regional, para começar a discutir um plano de desenvolvimento regional, foi um dos pontos tratados na reunião da ANREC. Mas, cá entre nós, os deputados estaduais já se reuniram na semana passada em Florianópolis, numa iniciativa do presidente da Assembleia, Júlio Garcia, para criar a bancada do Sul exatamente para tratar das prioridades da região. E foi decidido lá que a Assembleia vai marcar uma reunião com a ANREC, com a MESC, com a Morel, para tratar exatamente disso. Aí essa reunião atravessa o assunto. Tanto é que apareceram 2 deputados estaduais. Plano de desenvolvimento regional, mas já tem uma discussão na cidade. Foi feito no ano passado, na Unesc. Então, essas coisas do paralelismo, de gastar chumbo, de espalhar, dar tiro com cartucheira, dar tiro com espalhadeira, isso preocupa, porque é preciso concentrar forças. Não ficar pluralizando, não ficar trabalhando no paralelo. Se já tem um trabalho feito, fortalece, apoia, senão daqui a pouco um puxa para cá, um puxa para lá, outro puxa para lá, e aí não acaba saindo nada. Eu ando preocupado com isso, viu? Mas eu vou falar sobre isso em seguida aqui no Ponto Final.
Com destaque do Criciúma Esporte Clube, Lucas Renan Domingos.
Depois de vencer o Atlético Tubarão, Criciúma agora volta as atenções para o confronto direto contra o Brusque na próxima quinta-feira. Jogadores já se reapresentaram hoje e tem reforços no CT Antenor Angeloni. Volante Wesley e atacante Vinícius desembarcaram na tarde de hoje na cidade de Criciúma. Mais detalhes do Dia do Tigre daqui a pouco aqui no Ponto Final.
E é destaque agora no 48.com.br, além da informação da campanha de vacinação contra a febre amarela que abriu o programa de hoje. Trânsito tumultuado na rua João Siquinel. Tráfego é complicado por conta das melhorias. Realmente ali onde normalmente sobem 3 carros, ali ao lado do Hospital São José, está subindo apenas em uma pista. Então o pessoal vem em 2 pistas. Quem vem lá da Clínica Gestar, quem vem da URC, quem vem lá do início da João Siquinel, quando chega na esquina próximo ao Centro de Saúde São Lucas, está em 2 pistas, acaba tendo que se jogar para a direita para conseguir subir em uma pista apenas. Está complicado ali. Quem puder evitar passar ali pela João Siquinel, tiver outra alternativa, é a sugestão, porque realmente está bem complicado ali. Também destaque no 48, o IFSC, o Instituto Federal de Santa Catarina, abre novos cursos de qualificação gratuitos. E no mercado financeiro, o destaque é de Pablo Piero.
Anotem aí, pessoal, 18 de março de 2019. Hoje virou uma data histórica para a Bolsa Brasileira, com o Ibovespa atingindo pela primeira vez o patamar de 100 mil pontos, rompendo assim essa barreira psicológica momentaneamente. E é claro, a dúvida que fica é, será que a Bolsa continua subindo? Daqui a pouco eu volto e conto o que levou a esse teste psicológico e se, é claro, teremos espaço aí para continuarmos otimistas.
Informação do governo federal, Bolsonaro dispensa necessidade de visto para os cidadãos dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália e do Japão. O assunto foi destaque hoje no Diário Oficial da União, que informou o prometido decreto do presidente Jair Bolsonaro. Até aí a primeira impressão é muito boa, né? Que legal! Sem visto para os Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. Olha como está facilitada a viagem. Acontece que esse decreto é unilateral. Vale apenas para quem vem dos Estados Unidos, para quem vem do Canadá, para quem vem da Austrália, para quem vem do Japão. Você que quer ir para os Estados Unidos, quer conhecer a Disney, quer passear em Miami, Nova York, muito bonito Nova York, vai para Porto Alegre, vai para São Paulo, se prepara bem, leva um monte de comprovante para dizer que tu vai voltar, que tu tem raiz aqui, porque senão complica, meu.
Agora no Ponto Final. Boletim de trânsito.
J. Del Fabro, boa tarde.
Boa tarde, Arthur. Reforçando as informações que você repassou, o contato agora com os agentes de trânsito sobre a João Siquinel. Vai demorar aí mais uns 2 dias, viu, para a colocação desse asfalto que fica aí nas 2 pistas da esquerda. Ali foi feita aquela tubulação nova para o escoamento da água, então esperou o assentamento melhor daquela grade, daquele concreto, e durante esse final de semana foi colocado esse cascalho. E a informação recebida é que vai aí mais por uns 2 dias para o início da colocação desse asfalto. Tem que esperar o tempo melhorar, sentar bem para fazer o trabalho. Foi aquele mesmo sistema lá da Ercílio Luz, um pouco mais de paciência. E o movimento é intenso mesmo, viu? Principalmente ali também naquela região do Hospital São José. Aquele motorista que está usando a Júlio Gadzinski, vindo de Cocal, ali na Clinimagem, pega toda essa lentidão. E principalmente aí na João Siquinel, na chegada ali da URC, em frente ao hospital, é uma única pista, só a pista da direita é que está funcionando. Hoje pela parte da manhã um grande susto, viu, na Imigrantes Poloneses, o ouvinte passava informação nós fomos checar um pouco mais. É, durante a madrugada, o condutor de um Gol, ele perdeu o controle do seu carro e foi pro mato, viu? Ali naquele acostamento, ali o mato é muito alto, uma área verde, e só por volta das 9h45 ele acabou sendo socorrido pelos bombeiros. Então, quem passou pela parte da manhã, muitas viaturas ali naquela região, perto das 10 da manhã, ele foi socorrido apenas com escoriações pelo corpo. A SC-445, o movimento maior neste exato momento, o Arthur, é no sentido Criciúma para Içara. Içara é Criciúma, um pouco mais o trânsito está fluindo neste exato momento. Para o ponto final, Jota Del Fabro.
Obrigado, Jota. Depois do intervalo tem previsão do tempo, depois do intervalo tem a opinião de Adelor Lessa. E agora 18 horas 21 minutos, é destaque no 48. Trânsito tumultuado na rua João Siquinel, já foi tratado aqui. Lideranças listam prioridades regionais para o Sul. Teve reunião hoje na ANREC para tratar das prioridades para a região. Criciúma encaminha contratações de Wesley e Vinícius. Quando o Lucas Renan vier aqui falar sobre isso, eu quero ver o que ele tem de informação sobre a negociação do Wesley com o Palmeiras. Isso foi, 5, 6 anos atrás, talvez, estamos em 2019, talvez até um pouco mais, que o Palmeiras quis trazer o Wesley do Werder Bremen, time alemão, rapaz caro, daí tentaram fazer uma vaquinha virtual, não deu bem certo, pegaram dinheiro emprestado de Antenor Angeloni, presidente do Criciúma. E aí eu quero que o Lucas fale o desenrolar disso, qual a situação atual. A última informação que eu tenho é que a dívida do Palmeiras com o presidente do Criciúma na época, Antenor Angeloni, ainda não havia sido paga.
As condições do tempo e suas mudanças. Previsão do tempo. Oferecimento. Brothers Pub. Música, amizade, alegria. Venha celebrar a vida. Ferrovia Tereza Cristina. O futuro passa por aqui. IRF Sul, sua revendedora autorizada de pneus Bridgestone, Firestone, BR-101, Vila Nova e Sara. Fone 3468-7600.
Márcio Sônego, semana começou com um dia, como diria o Homero Aimussi, meio enfarruscado, deu uma chovida ali no meio do dia. Como é que é a perspectiva para o resto da semana?
É, Arthur, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Som Maior. É, hoje choveu durante o dia, vários momentos de precipitação, o volume foi pouco, acumulou aqui na região em torno de 5 a 8 milímetros de precipitação em Criciúma, Uruçanga, Aranguá, Tubarão, Laguna, então não foi assim uma precipitação expressiva. Mas incomodou o dia todo praticamente. Temperatura hoje aumentou até 27 graus, as máximas. Estações como a de Criciúma, Içara, Jaguaruna, Meleiro, Tubarão, Araranguá. E a tendência, Arthur, é que passou agora uma chuva um pouco mais forte ali em Torres, na última hora, últimas 2 horas, mas ela foi para o Oceano Atlântico. Nós podemos ter, sim, ainda alguma precipitação sobre a região até umas 9, 10 da noite. Então tem mais uma camada de nuvens sobre a Serra Catarinense, de fraca intensidade. Então, até umas 9, 10 da noite, ainda pode voltar a ter alguma pancada de chuva leve sobre a região. Depois disso aí, bate um ventinho mais de oeste, um terral, vai limpando o tempo. Amanhã, terça-feira, teremos até sol pela manhã e volta a ficar bem nublado amanhã, final da tarde. De novo, chuvinha fraca na terça-noite e quarta-feira durante o dia. Quarta-feira é complicado, o dia todo com o tempo nublado, chuvoso, chuva fraca, mas tem. Quinta-feira volta a ter sol durante o dia e também na sexta-feira. Final de semana, de novo, uma pancadinha leve no sábado. Então, assim, não tem aqueles dias em sequência com céu claro, sol firme, que tem essa chuvinha, então, para cair nessas próximas horas. Depois tem uma chuvinha fraca entre terça-noite e quarta-feira durante o dia. E depois tem mais uma pancadinha sábado pela manhã, principalmente, Arthur.
O ouvinte quer saber o tempo em Florianópolis no próximo fim de semana.
É capital do estado, se não me engano, é bom tempo final de semana. Vou ver que ele coloca bom tempo no sábado, uma precipitação leve se acontecer, domingo também. Então pega bom tempo na capital final de semana, temperatura até uns 26, 27 graus.
Outra pergunta aqui, como é que vai estar o tempo em Lages durante essa semana?
É, Lages, eles vão ter também uma precipitação ali para quarta-feira durante o dia, fraca intensidade. E depois também a precipitação no sábado. Temperaturas caem a partir da terça-feira à noite, é bom dizer isso aí para quem vai subir a serra, porque hoje foi até 27, amanhã vai até uns 28, 30, mas amanhã bate um ventinho sul e cai a temperatura. Então na serra faz muito frio na quarta-feira, na quinta-feira e na sexta-feira.
Tem torcida do Criciúma se programando para ir para Brusque. O Criciúma enfrenta o Brusque em Brusque, na próxima quinta-feira, dia 21, às 8 horas da noite. Como é que vai estar o tempo lá?
Ah, por enquanto, quinta-noite em Brusque com tempo bom, uma temperatura de uns 20 graus agradável, mas com tempo bom quinta-feira à noite em Brusque.
Previsão para Jaguaruna?
Na semana, amanhã, o tempo melhora, agora à noite até pode ter uma pancadinha leve, mas melhora o tempo. Mas quarta-feira que fica mais complicado. Quarta-feira é um dia assim, mais nublado em Jaguaruna, chuvinha fraca, vento sul. Aí quinta já volta a ficar bom tempo em Jaguaruna. Então quarta-feira é o dia mais complicadinho. Terça-noite e quarta-feira.
Outra pergunta do ouvinte aqui, como é que vai estar em Torres no fim de semana?
Bom tempo também, deixa eu só confirmar aqui, mas a Torres passou também essa chuva forte agora há pouco tempo. O sábado em Torres tem uma precipitação leve pela manhã, mas depois abre sol à tarde, domingo com bastante sol em Torres. E tempo bom em Torres, sábado à tarde e domingo principalmente.
Obrigado, Márcio. Um abraço, até amanhã.
Até amanhã, Arthur.
Márcio Sônego volta amanhã no programa Delor Lessa por volta das 7h15 da manhã. Agora às 18h26, a gente fala sobre essa reunião que aconteceu hoje na sede da ANREC com prefeitos da região, junto a deputados federais e estaduais, vereadores, representantes da Unesc, ASIC e CDL. E sobre isso eu converso agora com o diretor executivo da ANREC, Acélio Casagrande. Muito boa tarde. Alô, Acélio Casagrande, boa tarde. Daqui a pouco a gente conversa então com o diretor executivo da ANREC, Acélio Casagrande. Agora, 18h26, vamos para a opinião de Adelor Lessa.
Agora, no ponto final. Pense nisso com Adelor Lessa. Oferecimento: Posto São Pedro. Certeza no que diz e qualidade no que faz.
Antes da opinião de Adelor Lessa, a gente reforça aqui alguns destaques do 4848 nesse momento. Projeto sobre plantas medicinais da Unesc na Unidade Básica de Saúde. A aplicação prática da iniciativa se dará em Unidade de Saúde de Siderópolis. Outro destaque aqui também foi a entrevista de hoje do programa Do Avesso. Design sempre vai ser a profissão do futuro, afirma Luiz Salomão. O professor conta suas experiências no programa Do Avesso. Está aqui a matéria, junto com o áudio, você pode acompanhar toda a entrevista do professor Luiz Salomão, ele que esteve hoje aqui na Rádio Som Maior, participando do programa Do Avesso. E uma programação para celebrar o Dia do Circo. O SESC oferece diversas atrações em Criciúma entre os dias 27 e 30, em homenagem ao Dia do Circo. Adelor, boa tarde.
Ô Arthur, tudo certo? Muito boa tarde. Olha só, hoje a deputada federal Giovana de Sá fez uma conversa com o prefeito Salvari e com a secretária municipal de saúde, Franciele Gava, para ajustar a questão da UPA do Rio Maina. A deputada tem trabalhado bastante lá em Brasília para a liberação de recursos. A deputada também participou da reunião na ANREC, junto com o deputado Ricardo Guidi e dois deputados estaduais, sobre discussão de prioridades para a região. Pois sobre isso eu tenho pensado o seguinte, eu tenho cá com os meus botões, raciocinado sobre tudo isso, essas articulações todas, e tem acontecido na cidade o seguinte, de vez em quando ninguém está preocupado com um determinado assunto, e aí as pessoas têm que, alguém tem que fazer, e aí o assunto está meio abandonado. Aí alguém resolve assumir o assunto, e aí 18 assumem, e aí cria o paralelismo, e aí na dúvida acaba o processo sendo travado, prejudicado, atrapalhado. Foi feita uma discussão no ano passado em Criciúma para a criação de um plano de desenvolvimento regional. As linhas nessas foram definidas, a semente foi plantada, foram envolvidas várias e várias entidades, a SIC, CDL e tal, prefeitos, prefeituras e tal, tal, tal. Foi lançada. A iniciativa foi da Unesc, a universidade, a única universidade comunitária da região. Você pode até entender que aquele processo foi inacabado, ok. Você pode até entender que aquele processo não foi completo, ok. Agora, você não pode ignorar aquele processo e fazer outro paralelo. A Assembleia Legislativa, na semana passada, via presidente da Assembleia, Júlio Garcia, que é daqui, fez lá em Florianópolis uma reunião com todos os deputados estaduais da região e fez a criação, consolidou a criação da bancada do Sul, bancada de deputados do Sul, com o objetivo de a bancada assumir as bandeiras regionais do Sul e que isso seja distribuído numa logística muito bem feita, tudo bem articulado, que era um projeto dos outros anteriores, principalmente do ano passado,
da SIC na discussão com os deputados na questão do voto regional. O presidente da Assembleia, na reunião de lá, junto com os deputados, eles definiram que o próximo passo da reunião depois da bancada montada seria reunir, vir a bancada para o Sul, reunir num dia com a CIVA, com a REC e com a Murel. Perfeito, o encaminhamento definido. Você pode, de novo, discordar, agora você não pode ignorar o que foi feito. Aí a ANREC resolve marcar para hoje uma reunião para discutir as prioridades com os deputados. Mas não vai ter uma reunião marcada pela Assembleia, porque atravessa o caminho. Resultado, hoje tinha dois deputados. Daqui a pouco os deputados de lá ou atravessaram o caminho, então façam agora. Não vão fazer isso, mas poderiam ter feito. Em algumas vezes já aconteceu isso. O que nós precisamos é organizar o nosso trabalho. Precisamos organizar a nossa força representativa da região. O que nós temos é que evitar o paralelismo. Outro dia saiu um grupo daqui de Criciúma, foi a Tubarão para tratar do Plano Macro Regional de Desenvolvimento. Mas foi um grupo lá tratar disso, sem a SIC, sem a UNESC, sem a Prefeitura, sem a ANREC. Um grupo que foi tratar disso, autorizado por quem? Com a deliberação de quem? E aí depois a SIC foi tratar com a CIT do mesmo assunto. Aí tá, mas um pessoal já esteve aqui semana passada, mas a CIT foi... Não, eu fiquei sabendo, o presidente da CIT disse para o presidente da CIT, mas fiquei sabendo depois. Então, essas coisas tem que organizar. Porque quando o negócio é mal organizado, você corre demais e tem resultado de menos. Você cansa mais e tem resultado menor. Então, tem que organizar as forças, evitar o paralelismo, evitar disputa, evitar principalmente se tiver ego envolvido. Tem que administrar isso. As forças representativas da região têm que estar organizadas. E não se preocupar em discutir paternidade, não, porque fomos nós que começamos. Não, fomos nós, essa bandeira é nossa. Não, nós é que... Não tem nós, não tem eu, não tem... A paternidade são de todos. Se a universidade começou no ano passado um plano de desenvolvimento, e se aquele plano não estava completo, pois então que dali toque adiante. E que faça uma reunião dizendo, ô, magnífica reitora, olha, nós entendemos que vamos fazer juntos daqui para frente. Agora, fazer uma reunião, convidar a reitora para discutir o plano de desenvolvimento regional e não citar e ignorar o que a universidade já fez com um esforço enorme, isso é também um pouco de falta de habilidade, falta de educação, talvez, de cortesia, entre outras tantas. Eu estou citando um caso, tem outros tantos. Estou falando do plano de desenvolvimento regional, estou falando da questão das prioridades, estou falando da questão da bancada do Sul, estou falando da questão da reunião entre as entidades de todo o macro, da macro região do Sul, e por aí afora. É preciso organizar. Nós estamos num momento interessante aqui, que nós estamos discutindo o futuro. No ano passado veio para cá o presidente do Fórum de Integração do Conselho de Desenvolvimento de Maringá, interior do Paraná. Ele deu as tintas, ele deu norte, como fizeram lá um plano de desenvolvimento regional que ficou além do poder público. Ah, porque aqui falam que tem que pegar dinheiro do governo do estado para fazer um plano de desenvolvimento regional. Não, tem que fazer não. As entidades têm que funcionar sem dinheiro do governo, tem que fazer com dinheiro da sociedade, com recursos próprios das entidades. Ah, mas ninguém quer botar o dinheiro no bolso. Mas então, tem outras tantas. Eu participei de uma mesa redonda, coordenei uma mesa redonda aqui no estúdio da Sou Maior, onde nós discutimos isso, e o empresário Vacir Fontana disse, olha, eu dou o X para fazer o plano de desenvolvimento regional pela iniciativa privada. Então, a intenção há, desde que seja um projeto bem elaborado. O que nós precisamos, repito, para fechar, é evitar o paralelismo. É daqui a pouco um faz, o outro também quer fazer, aí ficam quatro, cinco frentes e aí ninguém faz nada. E a cidade perde com isso, e a região perde com isso. Pensei nisso. Eu volto amanhã, 7 da tarde, amanhã eu vou fazer o programa em Turvo. Turvo vai fazer aniversário na quarta-feira. Como quarta-feira o Turvo vai estar em festa, o pessoal vai estar viajando, comemorando, o comércio vai estar fechado, vai ser feriado em Turvo, então nós vamos fazer o programa na terça-feira, amanhã, antecipando a programação comemorativa ao aniversário de Turvo. E é sempre bom estar em Turvo. Amanhã farei o programa de lá, ao vivo, a partir das 7 da manhã. Boa tarde a todos. Até amanhã. Abraço.
Boa tarde. Até amanhã. Depois do intervalo, informações do Criciúma. Gilson Kleiner esteve hoje no programa Debate Aberto e passou várias informações. Falou, inclusive, de Wesley. Wesley que já passou por grandes times do Brasil. Wesley que, inclusive, tem uma certa ligação com o Criciúma. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Agora 18 horas e 44 minutos, Adelor Lessa volta ao programa. Adelor, Pois não?
Pois não, Arthur, eu tenho uma informação da Câmara de Vereadores. Por quê? A Câmara de Vereadores seria hoje troca de vereador, troca na bancada do PSDB. Foi muito divulgado na semana passada, o vereador Alisson Pires pediu licença nos 45 segundos do tempo. Depois daquela questão, o prefeito determinou que ele se afastasse como punição pela sua postura na votação de um projeto importante na semana passada, não seguindo a orientação do próprio prefeito. O Alisson não tinha pedido licença, aí o prefeito exonerou dois vereadores que são secretários para voltar para a Câmara, que mandaria o Alisson de volta para a suplência. Aí o Alisson foi lá e pediu licença e o prefeito anulou as exonerações. Ok, o Alisson fora da Câmara, pedido de licença. Ele fica fora por 4 meses, pedido de licença 120 dias. Hoje aconteceria a troca, assumiria no lugar do Alisson o suplente e agora vereador Edson Aurélio, que já foi vereador no mandato passado. Mas a convocação do Edson Aurélio ficou para amanhã, ele só vai ser chamado na Câmara amanhã. E o fato novo é o seguinte, o Edson Aurélio não vai assumir agora, o Edson Aurélio vai ser chamado amanhã, ele é o próximo suplente do PSDB, será chamado e irá pedir licença, 30 dias, vai assumir o próximo suplente, que é o Diego Goulart, que hoje não tem. O Diego fica 30 dias, aí ele pede licença, assume o Daniel Cipriano, que é o próximo suplente do PSDB, fica mais 30 dias. E aí, depois dos 30 dias, aí o Edson Aurélio assume por 2 meses, 60 dias, concluindo o tempo de licença do vereador Alisson Pires. Esse entendimento foi fechado hoje, com a participação do secretário de governo Arleu da Silveira, o prefeito Clédio Salvaro, os suplentes, e é o que vai acontecer, é o que será obedecido na Câmara de Vereadores, na bancada do PSDB e de aliados, né? Então, a vaga do Alisson Pires, que fica de licença por pelo menos 4 meses, primeiros 30 dias o Diego Goulart vai assumir, próximos 30 dias o Daniel Cipriano vai assumir e depois, por 2 meses, vai assumir o suplente Edson Aurélio. Só a partir de amanhã. É isso, Arthur. Até amanhã.
Até amanhã, obrigado. Agora 18 horas 46 minutos.
As principais informações do dia no Criciúma. Agora, de olho no Tigre.
Lucas Renan Domingos, boa noite.
Boa noite, Arthur. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Som Maior. Arthur, um dia movimentado no Criciúma, depois do diretor executivo de futebol, depois do técnico, Criciúma agora começa a trazer reforços. Hoje foram dois. O primeiro, o Wesley, volante Wesley, de 31 anos. Ele que passou aí por Santos, Atlético Paranaense, São Paulo, Sport, América Mineiro, Palmeiras e Werder Bremen. Eu já deixei esses dois por último, Arthur, porque essa vai ser a primeira passagem do Wesley aqui pelo Criciúma, mas o torcedor do Criciúma deve lembrar muito bem desse jogador, porque ele acabou sendo aí um pivô de uma discussão entre o Palmeiras e o antigo presidente do Criciúma, o Antenor Angeloni. Para quem não se lembra, em 2012, o então presidente do Palmeiras, o Arnaldo Tironi, queria contratar o Wesley do Werder Bremen, que ele estava lá na Alemanha, né? E lançou uma vaquinha na internet. Essa vaquinha tinha como objetivo arrecadar 15 milhões na época, e o Palmeiras acabou arrecadando aí apenas 800 mil reais. Foi essa a quantia que o Palmeiras tinha conseguido adquirir. Era uma venda de cotas para os torcedores. Os torcedores, então, ajudavam a comprar esse jogador e não conseguiu atingir o valor de 15 milhões que era o necessário.
Convenhamos que 800 mil reais é bastante dinheiro para pegar.
É bastante, mas comparado aos 15 milhões necessários, acaba sendo pouco, né, Arthur? Enfim, como é que o Palmeiras conseguiu trazer esse jogador para o Palmeiras? Foi através de um fiador. E quem era esse fiador? Antenor Angeloni. Não tinha nenhum vínculo com o Criciúma. Não, esse dinheiro não tinha nada a ver com o Criciúma. Era uma parceria das empresas do Antenor Angeloni. E, lógico, o presidente, como presidente do Criciúma, ele tinha essa intenção de se aproximar do Palmeiras para futuras negociações para o Criciúma. Chegou aí a ser prometido para ele a vinda de alguns jogadores para cá, além desse valor, né, que seria reposto ao Antenor Angeloni, o que acabou aí não acontecendo. E depois, esse caso foi em 2012, mas em 2014 o Antenor Angeloni acabou expondo essa situação, que acabou aí ficando uma situação chata entre Criciúma e Palmeiras, mas que acabou na justiça, né? O Antenor Angeloni tentou negociações de todo quanto é jeito, não teve como, e uma coletiva aí que ele convocou em uma de suas salas de reuniões falou aí que tinha essa situação e que iria procurar a justiça e ainda prossegue na justiça.
Ainda não tem fim essa história, não tá rolando ainda.
Teve umas negociações que a gente apurou, teve algumas negociações. Na época, bens do Palmeiras chegaram a ser aí embargados, né, para pagar esse valor. e depois houve algumas negociações, teve agentes também envolvidos, o Palmeiras conseguiu pagar um valor para esses agentes. Então, a gente não sabe se esse dinheiro já chegou totalmente na conta do Antenor Angeloni, mas essa situação realmente chama atenção. O mundo dá voltas, agora o Wesley está no Criciúma. E outro que desembarcou com ele hoje, Arthur, foi o atacante Vinícius. O atacante Vinícius já estava sendo especulado aqui desde a chegada do João Carlos Maringá, até porque ele tem uma proximidade com o Kleina. O Vinícius foi um dos jogadores revelados pelo Palmeiras, quando o Kleina também estava lá e jogou com o Kleina. Depois o Kleina foi para a Chapecoense no ano passado e levou esse jogador para lá. Ele acabou sendo se lesionando ali e no fim do ano acabou o contrato dele, ele rescindiu com a Chapecoense, estava no mercado. A gente tinha apurado também já na semana passada que esse jogador tinha propostas do mercado da Ásia, mas tinha preferência pelo mercado brasileiro e acabou acertando com o Criciúma. O Vinícius também é um que passou então pelo Palmeiras, pelo Vitória, pelo Ceará, Curitiba e Chapecoense. Esses dois jogadores já estão no CT, hoje aí correram em volta do gramado e vão passar, lógico, por exames e depois assinar contrato com o Criciúma. Em relação ao restante da atividade no CT Antenor Angeloni, ontem Criciúma venceu o Atlético Tubarão, uma vitória aí que recoloca o Criciúma na disputa pela classificação para as semifinais do Campeonato Catarinense. Então os titulares acabaram ficando na academia, aquele trabalho regenerativo, e os reservas foram para o gramado. O Gilson Kleiner já conversou com nós hoje aqui no Debate Aberto, ele falou que ia chamar esse jogo aí contra o Sub-20, para ele avaliar até alguns jogadores, como Marcinho Júnior, outro nome que ele quer ver, que pode saber se ele vai utilizar ou não. O Criciúma tem que avaliar isso, até porque se quer trazer reforço, vai ter que dispensar alguns jogadores. E por falar nessa participação do Kleiner aqui, hoje ele conversou com nós sobre alguns assuntos aí, e o primeiro, lógico, a gente perguntou para ele, já havia essa especulação, era sobre o Wesley, se o Wesley era um jogador que atraía ele, ainda não estava acertado que o Wesley viria para o Criciúma, depois que chegou a informação que o Wesley desembarcou no Tigre, mas ele já falava com propriedade desse jogador.
É um jogador que a gente monitora, tentei trabalhar com ele ano passado, ele já tinha feito um contrato com o Sport, e daí, para minha surpresa, ele saiu e foi para o América, e o Anderson conseguiu trazê-lo com uma situação lá. Ele não foi bem no América, não sei por que ele não jogou no América, mas é um jogador, se acontecer, eu conheço muito bem. Jogou 2 anos comigo, tanto é que quando saiu do Palmeiras, o São Paulo levou ele para um contrato de 4 anos. Ele, junto com o Allan Kardec, na época que nós tivemos um problema de renovação, perdemos por valores bem baixos, assim, para o São Paulo. Jogadores que vai agregar um valor técnico e vem comprometido se isso acontecer.
Então, ele também, a gente conversou com ele, o Kleina vai começar efetivamente agora o trabalho dele, né? Porque na semana passada o Wilson, que acabou sendo técnico do Criciúma contra o Atlético Tubarão, essa semana, então, ele realmente assumiu a equipe.
Ele saiu no bid, que ele levantou uma lebre que não chama atenção, né? Técnico também aparece no bid, não é só jogador?
Isso, vamos dizer assim, é uma novidade, né, Arthur? Porque faz apenas 2 anos, eu acho, que a necessidade do técnico, certo, aparecer no bid, então ainda tem essa confusão, mas agora técnico tem que aparecer no bid, tanto quando chega, tanto quando sai. Quando o Doriva saiu, a gente também procurou no bid, estava lá a rescisão do contrato, certo, do Doriva. Uhum. E agora, ele não saiu ainda, procurei hoje, não estava lá constando o nome dele ainda, mas deve sair até amanhã, no máximo aí. Até quinta-feira, com certeza, vai estar regularizada a situação do Kleina. E ele falou desse início do trabalho dele, tem uma expectativa muito grande sobre esse trabalho, que ele vem aí para ser uma espécie de salvação do Criciúma, né? A gente torce para que dê certo, o Kleina é um cara super bacana. E ele falou dessa expectativa em cima do trabalho de Kleina no Criciúma.
Não existe mágica. Não é porque a minha chegada que agora a gente vai pegar a varinha de cordão e vai bater e o Criciúma vai jogar. Nós sabemos das carências. O Maringá está sabendo, o presidente, a conversa que eu tive, eu sou muito grato pelo esforço que ele está fazendo. A gente sabe o sentimento. Se é uma pessoa que quer ser vencedor, vou dizer para vocês, nos olhos que eu senti, é o presidente. O presidente quer dar uma resposta para a torcida, ele quer dar uma alegria muito grande, porque ele também está sofrendo. E assim, ó, a gente vem aqui para agregar algumas situações. Se a gente conseguir trazer um nome que nem o Wesley, claro que a gente tem uma participação, porque eu trabalhei direto, tentar trazer para mostrar um projeto do Criciúma. E o projeto do Criciúma, ele passa a ser atrativo. Nós estamos ainda vivos no catarinense, tá? Tem a Copa do Brasil e tem o brasileiro. Agora sim, ó, mas é importante enaltecer esse grupo? Sim. Mas tem que saber que só com esse grupo a gente não vai a lugar nenhum.
E esses reforços do Criciúma também vão definir aí, né, Arthur, como é que vai ser o estilo de jogo do Criciúma. E a gente perguntou ansiosos aí, perguntou para o Kleina, Kleina, como é que tu vai montar a tua equipe? E ele respondeu.
Criciúma nos últimos anos é uma coisa que a gente tem que valorizar, que ele colocou alguns jogadores no mercado, interessante, né? Então tem trabalho feito na base que está surtindo efeito. É, agora nós precisamos é ter uma identidade de jogo, né? Qual que é o modelo hoje do jogo do Criciúma? Eu não posso te dizer. Ele vem numa plataforma no 4-2-3-1, 4-3-3. Então vamos ver, nós temos que tentar dar um encaixe para ter também a segurança para os jogadores. Você pega a escalação, ontem nós fizemos o 14º jogo, nós variamos, o setor ofensivo acho que variou... A cada dois jogos foi trocado.
Não tem?
Entendeu? Então, eu vi lá uma escalação. Uma hora estava o garoto Ceará, uma hora estava o garoto Márcio, uma hora estava o Julimar, uma hora estava Reinaldo. Quer dizer, é uma variação que ainda os treinadores que passaram aqui não conseguiram, né? Imagina o sofrimento que teve o Doriva para tentar fazer o encaixe.
Então tá aí, Arthur. Alguns detalhes do Kleina falando aí sobre esse trabalho que ele espera fazer no Criciúma, lembrando que todo o áudio está lá disponível no portal 48.
Isso mesmo, e essas foram as sonoras que a gente chama aqui no rádio, foram os trechos que o Lucas separou jornalisticamente, ele que participou do debate. Mas aí a gente estava conversando aqui, eu fiz questão de eu particularmente separar um que me chamou muito a atenção, porque eu concordo plenamente com o Gilson Kleina, o mimimi dentro de campo do futebol. É muita canelinha de vidro, é muita dorzinha, é muito berro, e ele falou sobre isso. Não dá pra encostar no jogador que ele já desaba.
Todo mundo fala desse fair play, mas o fair play tem que vir lá na base. Disciplinar o jogador, não, isso não é falta, levanta.
É óbvio.
Levanta, joga. Joga. Aí você acontece a situação, eu tô ganhando o jogo. Aí cai o meu zagueiro, cai o goleiro. Você tem que devolver a bola. Pô.
Não, tem situações ridículas.
Que
o lateral vai dominar a bola no fundo de campo e vem o atacante, não encosta nem no cara, ele já cai.
É falta. Por isso. E agora tem um tal de grito aí. É muito ai, né, cara?
Nossa.
É grita demais. É por isso, teve um dia lá no treino da Ponte Preta, ano passado, na Cif, tá. Eu pensei que o cara tinha dado um AVC nele, o uniforme. Ele gritou tanto, falei, rapaz, acabou o futebol pra ele. Aí o que que foi? Ah, ele pisou na minha unha. Falei, gente.
O futebol, pô, é o fim da lapelota.
É o fim da lapelota, João Nassif. Muito boa noite.
Boa noite, Arthur. Pô, negócio realmente doloroso, né, o que tá acontecendo com o futebol. Mas isso é de uma forma geral na sociedade, né? Hoje essa história do bullying, qualquer coisa que tu fala já pode dar processo, mudou tudo o que era antigamente, e eu não sei onde é que isso vai parar, e se isso um dia vai acabar, né? Porque esse mimimi aí que é tão falado, é um negócio realmente lamentável, o que a gente tem visto e ouvido, e até passado muitas vezes com relação ao futebol, e também na própria vida, né? Na própria sociedade, essa história aí é um negócio realmente lamentável. Agora, Arthur, eu acho que a contratação do Wesley e do Vinícius é o pontapé inicial de um processo. Um processo que vai buscar resgatar o Criciúma na sua história, na sua essência, na sua dignidade. Aí começa por aí. Claro que é Série B, o investimento não é grande, os jogadores que vêm não são aqueles jogadores de ponta, mas são jogadores que podem resolver o problema pelo conhecimento que tem o Gilson daqueles que estão vindo. O Vinícius, por exemplo, disparou, eu me lembro, foi em 2014, se não me falha, 5 anos atrás, surgiu aí como a grande revelação do Palmeiras, foi o jogador mais novo a vestir uma camisa do Palmeiras num jogo oficial, acho que com 14 anos, em 1912, mais ou menos, ele entrou, foi um dos mais novos a fazer um gol pelo Palmeiras, enfim, despontou como uma grande revelação e como uma grande força. Depois, aos poucos, foi perdendo seu espaço, mas continuou na briga, esteve fora do país e vem aí para tentar ajudar do conhecimento do Kleina. E o Wesley tem aquela história com o Antenor Angeloni, né, que até hoje nós lembrávamos no debate aberto, e agora o Lucas Renan acabou também repetindo, né? Não sei em que ponto foi aquilo. O que eu sei é que quando o Antenor ganhou na justiça e o Palmeiras se viu obrigado a pagar, não pagou e penhorou, ou deixou em garantia o passe do Felipe Melo. Eu até brinquei com o Kleina, aproveita e traz o Pitbull também, né? Para ele fazer essa coisa aí de uma forma definitiva. Mas, de qualquer maneira, são dois bons reforços, Arthur. Espero que seja um início, né, de alguns outros que virão para poder suprir as carências do time, fazer com que um plantel dê opções ao técnico e o Criciúma possa ser, na segunda parte, com o Gilson Kleina, na segunda parte da temporada, um time completamente diferente do que foi até agora, Arthur.
Obrigado, Nassif. Um abraço, até a próxima.
Até, valeu.
Agora 18 horas e 59 minutos, antes dos destaques do Jornal da Tribuna de amanhã, J. Del Fábio tem informação sobre dois personagens desses últimos dias que estão internados no Hospital São José. Um, aquele policial militar que foi baleado numa ação criminosa, e o outro, o motorista, o piloto do caminhão lá na arrancada de caminhões do Arroio do Silva. Jota, quais as novidades desses casos? Boa noite.
Um abraço mais uma vez, boa noite, Arthur, buscando as informações aqui com as pessoas ligadas, com familiares e também com o próprio hospital. Os dois seguem internados, e o Plínio Pereira Júnior, o popular conhecido como Vitamina, de 34 anos de idade, que sofreu um acidente durante esse final de semana lá na arrancada de caminhões. Ele continua internado, no mesmo quadro, grave, e na UTI. O segundo internado, que mereceu destaque também, foi o sargento da Brigada Militar, Silvio de Campos Gomes, de 46 anos de idade. Ele foi baleado no dia 13 de março, por volta das 19 horas e 20 minutos, em um posto de combustíveis no bairro Santa Augusta. Segue internado, mostra um quadro estável. Conversei agora também com o delegado André Borges Milanese. A DIC de Criciúma comunica prisão de autor de tentativa de homicídio cruel aqui em Criciúma. Foi preso lá em São Paulo, Tiago Ferreira dos Santos, de 35 anos de idade, autor de uma tentativa de homicídio praticado no dia 10 de outubro do ano passado, quando ele esfaqueou o seu companheiro por 12 vezes e teve o rosto e o abdômen, braços queimados com óleo e água ferventes, queimaduras de segundo grau em 40% do corpo. Preso em São Paulo, Tiago Ferreira dos Santos, de 35 anos de idade. Para o Ponto Final, J. Del Fabro.
Obrigado, J. Agora, para fechar o programa, Denis Luciano, boa noite. Antes de falar dos destaques, contratação do Wesley e do Vinícius, o que te parece?
Bons reforços para uma Série B, não é? O Kleiner tem falado muito nisso, na questão do jogador de Série B, do jogador para o campeonato. E penso que são jogadores de um nível superior pensando no campeonato. Então, pensando numa Série B, já nem falo mais em catarinense, em Copa do Brasil, mas pensando numa Série B em condições de chegada, o Criciúma já começa bem. Contrata. As quatro últimas contratações foram contratações de time que vai brigar para subir.
Sim.
O Maringá, o Kleina e os dois de hoje.
É aquele tipo de jogador que a torcida sempre pede. Eu quero jogador para vestir, pra, como é que é? Para fardar e entrar em campo, não é para fazer elenco, é para fazer diferença.
Eu tenho mais expectativa sobre o Vinícius do que sobre o Wesley, mas seja como for, pensando no campeonato de Série B, são bons reforços.
Isso
acima
mesmo
da média da Série B.
Isso mesmo, com certeza. E o Jornal Tribuna de amanhã, quais serão os destaques?
Amanhã é um dia para que festejemos Turvo. Estaremos com uma edição muito especial voltada ao simpático e progressista município de Turvo, que completa os seus 70 anos. Tem algumas histórias muito interessantes, como por exemplo, Turvo, no mesmo dia em que faz aniversário da sua instalação enquanto município, comemora o aniversário do seu hospital. O hospital e o município fazem 70 anos juntos, no aniversário de quarta-feira, que a tribuna traz em detalhes amanhã. Um município que tem uma atividade econômica muito consolidada na questão da risicultura, a mecanização agrícola faz de Turvo uma referência nacional também, vamos pontuar isso. Obras, um município que tem praticamente todas as suas ruas pavimentadas, é outro aspecto que historicamente diferencia Turvo. E nós fomos buscar duas personalidades, que são três, na verdade, distintas, para mostrar as diferentes vocações de Turvo. Um comerciante pioneiro do município e duas jovens, duas meninas que fazem sucesso na música. Com essas duas extremidades, a gente traz personalidades que também representam Turvo. Uma cidade também muito voltada para as questões da fé. A fé em Turvo estará também relacionada no material especial, que conta com as reportagens da Vanessa Amando e as fotos do Daniel Búrigo. Entre outros destaques de A Tribuna amanhã ainda, os deputados que estiveram hoje reunidos com demais lideranças na ANREC fazendo um novo pontuar de prioridades regionais. Que prioridades são essas e o que se almeja com elas? E ainda, tem novidades sobre pagamento de precatórios pela Prefeitura de Criciúma, mais um bom montante de recursos que o município está destinando ao pagamento dessas dívidas por intermédio de precatórios. A reportagem esteve hoje à tarde acompanhando a apresentação das novidades da SAT, que são inúmeras novidades, que dizem respeito às 6 décadas da instituição de ensino. Mais um dia muito complicado na rua João Sequinel, por conta das obras que lá estão em andamento, e na UPA da Próspera, por conta, segundo quem administra, a procura muito acima da expectativa. Esses dois lugares que lotaram hoje, cada qual na sua função, a gente também estará enfocando. O município de Orleans está com um interessante investimento do ponto de vista viário, rodovias, vias do interior. A gente vai contar mais detalhes disso. Essa semana marca um evento muito bacana aqui em Criciúma, que é o Congresso das Cidades Digitais. Diversos exemplos nacionais de cidades que fazem bons trabalhos nesse sentido estarão sendo relacionados. No esporte, os reforços do Criciúma, o Kleina, que esteve hoje aqui na Sol Maior, e outros assuntos do dia amanhã em A Tribuna, que circula com 36 páginas nesta terça-feira, Arthur.
Obrigado, Denis. Agora é ponto final no ponto final. O programa volta amanhã às 18 horas. Boa noite.